Bem-vindo todos novamente à apresentação da contabilidade gerencial em mais uma edição. Desta vez nós vamos tratar em específico das unidades 10 e 11, em que nós vamos, sobretudo, focar a questão do custeio variável. E, além disso, análise custo-volume-lucro. Então, sejam bem-vindos à apresentação e vamos ver se nós conseguimos complementar novamente mais alguma coisa daquilo que está apresentado na apostila. Bom, do que trata, então, o custeio variável? Nós vimos lá na primeira apresentação, e eu ressaltei isso na segunda também, que do mundo dos custos nós temos pelo menos duas grandes abordagens para tratar o gerenciamento, o valor, enfim, do custo. E se lembram, eu falei que nós tínhamos metodologias que rateiam, que alocam custo, das quais nós vimos o custeio por absorção e o custeio baseado em atividades. E, em contraposição àquela visão, nós temos, então, a abordagem do custeio variável. Alguns autores chamam de custeio direto. Particularmente, prefiro a abordagem, a terminologia custeio variável, mas, enfim, a lógica também de se chamar custeio direto é porque podemos fazer uma analogia entre os custos variáveis e os diretos. Até há pouco, nas metodologias do rateio, o que nos interessava era dividir custos e despesas e trabalhar somente com os custos, sendo que esses custos eram então divididos em diretos e indiretos. A partir de agora, já não importa mais essa diferenciação e sempre que eu me referir a custos, estou também incluindo aí as despesas. Agora, o que importa para nós é se esses gastos, lembrando do termo genérico, se eles são fixos ou variáveis. E é uma abordagem, portanto, gerencial, voltada para a tomada de decisão. Então, o que vocês vão perceber é que nesta abordagem nós não temos planilhas de rateio. Não vamos fazer rateio. Né? Nós temos um conceito importante, que é o de margem de contribuição, que nós vamos trabalhar, exercitar, explicá-lo, enfim. Então, novamente, essa complementação através desta apresentação é no sentido de melhor entender esta abordagem, ou esta nova abordagem, ou esta segunda abordagem, já que eu havia mencionado que no campo dos custos nós temos duas grandes correntes, né? E, inclusive, autores que defendem única e exclusivamente esta. Só lembrando de um detalhe importante, de todas essas metodologias, ou sistemas, como preferirem, que nós estamos vendo, eu diria que talvez esta seja a mais necessária, a mais importante, aquela que primeiro as empresas devem aplicar no seu processo de gerenciamento. Não só porque ela é voltada para a tomada de decisão, mas porque ela é relativamente simples, fácil de entender, e traz de imediato informações úteis para a tomada de decisão. Como, por exemplo, um comparativo entre vários produtos, aquele que tem a maior margem de contribuição, obviamente, é o produto que deve ser priorizado. Então, é nesse sentido que nós vamos seguir. Bom, como nós temos duas unidades importantes, eu vou começar, obviamente, pela unidade número 10. Vou, assim como fiz nas demais, tentar contextualizar, explicar um pouco da lógica, da origem, enfim, desta abordagem, e posteriormente eu falarei da análise custo-volume-lucro, que eu diria uma sequência, não dá para falar de custeio variável sem falar de análise custo-volume-lucro. São assuntos integrados, e até por isso nós quebramos a apresentação, dividimos a apresentação nesses tópicos. Então vamos iniciar a discussão sobre a metodologia, né? E essa metodologia, obviamente, surgiu há um bom tempo. Eu diria até que foi uma segunda abordagem desenvolvida no mundo empresarial, lá pelos anos de 1950, nos Estados Unidos, em contraposição àquelas metodologias já conhecidas como o custeio por absorção, ou RKW na Alemanha até então. Então, nessa metodologia propriam-se aos produtos e aos serviços somente os custos variáveis, sendo que os fixos são separados e considerados como despesa do período. Então, como eu já havia ressaltado, nós não vamos ter aqui a separação entre custo e despesa. E, na verdade, o que nós temos uma separação entre o que é fixo e o que é variável. Então, os custos fixos, entendo-se aqui também as despesas, serão tratados como se pertencessem ao resultado, como anteriormente nós fazíamos. Ou seja, as despesas iam para o resultado e os custos é que formavam o valor dos produtos. Bom, entre outras coisas, como resultado dessa metodologia, nós temos que a mensuração, obviamente, é menos subjetiva, porque simplesmente nós não vamos fazer a rateio. Então, como os custos variáveis em geral envolvem os insumos, matéria-prima, a mão de obra, quando variável, obviamente, né, em geral, a mão de obra é um custo fixo, mas em alguns casos, quando se paga por produtividade, por exemplo, será considerado como variável. Então, na verdade, o que importa para nós agora é identificarmos quantitativamente quanto os produtos consomem daqueles insumos que de fato apresentam algum tipo de variação, né, proporcionalmente ao seu consumo. Então, por isso que tem menos grau de subjetividade. O conceito de custo dos produtos e os serviços, então, é rigorosamente expresso nessa sistemática, cujos demais custos, ou seja, aqueles que não compõem as características físicas do produto, ou seja, os custos indiretos, enfim, são tratados como custos gerais do produto das atividades da empresa e, portanto, não alocados às unidades produzidas. Bom, isso diz respeito ao conceito de lucro por meio da margem de contribuição. Então, nós temos um elemento importante novo que aqui nós vamos chamar de margem de contribuição, diferentemente do conceito de margem de lucro. A margem de lucro implicava a consideração também dos custos fixos, que é um conceito mais contábil. Já a margem de contribuição representa tão somente a incorporação dos variáveis. E ele representa, então, o excedente, aquilo que o produto tem condições de gerar para cobrir custos fixos e contribuir para o lucro. Bom, esse conceito vai ficar mais claro depois na frente, principalmente quando nós analisarmos, observarmos os exercícios práticos. Ok? Uma questão importante que nós precisamos mencionar é o seguinte: a contabilidade financeira baseada nos princípios contábeis no Brasil, né, infelizmente, não aceita esta metodologia, particularmente para a apresentação das demonstrações de resultado, né, e do balanço patrimonial. Né. Então, nós não podemos aplicar essa metodologia para fins de atendimento da contabilidade financeira, ou da contabilidade geral, como nós vimos chamando. Esta metodologia no Brasil, então, ela tem uma validade somente gerencial. Claro, tem aí mais uma observação de que ela pode ser utilizada desde que o resultado do período, o balanço, sejam ajustados a um possível custeio por absorção ou a um custeio baseado em atividades. Mas na prática, o que acontece, na maioria dos casos, é que as empresas utilizam o conceito, principalmente de margem de contribuição, né, análise custo-volume e lucro para tomada de decisão, e faz os rateios, apresenta as planilhas de custos pelas outras metodologias para atendimento dos aspectos legais. Ok? Bom, alguns aspectos importantes, como a estrutura geral de apropriação dos custos pelo método custeio variável, segue aproximadamente os mesmos passos apresentados no custeio por absorção, ou seja, nós vamos identificar os custos, sobretudo os diretos, e, enfim, e identificá-los aos produtos. O conceito de departamentalização, entretanto, fica prejudicado nessa metodologia, já que o enfoque básico recai sobre produtos e serviços e não nos departamentos. Então, como eu havia mencionado há pouco, né, essa metodologia, então, a partir dos anos 50, nos Estados Unidos, ela foi desenvolvida, né, principalmente para decisões relacionadas com a lucratividade das empresas, né, o qual associa o lucro a uma empresa, a margem de contribuição com a qual cada unidade produzida e vendida contribui acima do seu custo variável. Então, essa metodologia, ela diria, tem um complemento. Acho que as metodologias não podem ser vistas como excludentes, uma complementa a outra, e por isso que nessa apostila, nesta disciplina, no que diz respeito à parte do custo, nós começamos com uma metodologia, diria, um pouco mais simples e fomos tornando-a mais complexa. E essa é uma metodologia que eu diria simples, porque não requer planilhas, grandes conhecimentos de rateio, enfim, né? Então, somente a aplicação ou a separação, o entendimento do comportamento dos custos. Eu vou citar um exemplo aqui para melhor elucidar o que é a aplicação do conceito de margem de contribuição e o seu relacionamento com a estratégia da empresa. Então, o exemplo diz respeito ao uso do custeio variável. Isso está no livro do Johnson, né, e diz o seguinte: a Braniff foi uma empresa aérea que lutou consigo mesma até a morte com os conceitos de margem de contribuição. A noção que levou a Braniff à falência é de que se pode prosperar vendendo passagens a 100 dólares, com base no conceito de custo variável zero. Todos conhecem esse conceito. Se um avião está prestes a decolar, com um assento vazio, não custa nada levar mais um passageiro. Afinal de contas, né, o avião vai decolar e o assento ficará vazio de qualquer forma. Conclusão: qualquer soma cobrada desse passageiro acima do preço, né, de um saco de amendoins, ou atualmente uma barrinha de cereal, e do combustível consumido pelo seu peso, é puro lucro. E a pergunta: certo? Absolutamente errado. Quando o apressamento por margem de contribuição é introduzido nas tabelas regularmente anunciadas, formam-se longas filas e os aeroportos ficam apinhados, perturbando o atendimento e criando frustrações para os passageiros que pagaram o preço integral. E, finalmente, só os interessados por pechinchas procuram a empresa que, a longo prazo, acaba cobrindo somente os custos variáveis de curto prazo. Então, o que traz de novo, o que elucida este exemplo? Então, vamos refletir um pouquinho sobre o caso. As companhias aéreas são exemplos típicos de empresas cuja estrutura de custos está baseada em custos fixos. Ou seja, um trecho de voo que o avião deve percorrer não depende praticamente ou muito pouco do número de passageiros que estarão na aeronave. Se a aeronave estiver vazia, de qualquer forma, o avião tem que subir, tem que descer, tem as taxas aeroportuárias, tem o seguro do avião, tem manutenção, tem a tripulação, os salários, enfim. Isso tudo é que pesa, na verdade, né, para esses tipos de empresa. O que que custa, então, um passageiro a mais dentro do avião? A alimentação, que será servida quando a serve, e talvez um pouco mais de combustível, que será queimado devido ao seu peso. Então, essa abordagem, sobretudo, é útil principalmente para esses tipos de empresas ou de negócios, em que vale mais entender a composição da estrutura de custos, mais fixos, mais variáveis, do que propriamente classificá-los em diretos ou indiretos. Até porque, no caso do avião, né, praticamente o produto é único. Claro que a avaliação é feita por trechos de voo, né, mas, em princípio, a prestação de serviço não é muito diferenciada. Ou seja, todo aquele custo da aeronave diz respeito, né, ou daquele trecho de voo diz respeito àquela aeronave que o praticou. Bom, essa mesma analogia pode se levar para outros tipos de negócios. Então, por exemplo, pegamos a área de telecomunicações, telefonia fixa. Quanto custa para a operadora, bom, aqui no Sul, no nosso caso, a Brasil Telecom, uma ligação local de 10 minutos, por exemplo? Eu diria, muito próximo do zero. Ou seja, o custo variável de uma ligação telefônica fixa, né, local, o custo é praticamente zero. Ou seja, o telefone está aí disponível, posso usar ou não usá-lo, né? Eu não estou falando do preço que eu vou pagar pelo uso, estou falando do custo para a companhia telefônica. Porque o fato de eu fazer uma ligação e ficar 10 minutos no telefone, talvez, se é que é possível mensurar, é um exemplo que eu gosto de citar, não sei se é possível mensurar, os engenheiros é que têm que nos ajudar nisso, mas eu creio que esteja muito próximo do zero. Ou seja, talvez superaqueça um pouquinho a central e exija um pouquinho mais de ar-condicionado para refrigerar o ambiente, enfim. E talvez um pouquinho mais de espaço na memória para gravação da conversa, mas perto de toda a estrutura para viabilizar o serviço de telefonia, isso é muito pouco, né? Então, o custo de uma companhia telefônica é praticamente decorrente de custo fixo. E é isso que nós precisamos entender e talvez esta abordagem nos ajuda. O custo da companhia telefônica provém basicamente do investimento em cabeamentos, centrais, manutenção, que também não depende de eu estar ligando ou não. Dá para levar isso para outros casos, hotéis, restaurantes, né? Pegamos o caso do hotel. O hotel está ali disponível, tem ou não, naquele momento, naquela noite, algum hóspede, né? Ou, quem sabe, até num determinado momento, o hotel lotado. Então, qual é o custo variável que um hóspede vai causar para o hotel? A estrutura está lá pronta, né? Esperando, enfim. Se o hóspede estiver no hotel, obviamente ele vai gastar um pouquinho mais de energia elétrica, vai acender as luzes, tomar banho, enfim, um pouquinho mais de água. Tem o café da manhã, né, que ele vai consumir. Mas comparem esse custo variável com a tarifação. Ou seja, é muito longe da. Ou há uma diferença muito grande. Ou seja, essa diferença é a margem de contribuição. Que vai pagar quem? Aqueles custos fixos das camareiras, dos atendentes, a depreciação, enfim, aluguéis, seguros do prédio, que independe de termos ou não leitos ocupados. E o pior de tudo, né, na prestação de serviço, olha que eu citei agora exemplos de prestação de serviço, o hotel não pode estocar o seu produto, ou seja, um leito não ocupado ontem é um leito perdido. Então não dá para estocar. E isso volta àqueles conceitos que inicialmente estão colocados na apostila sobre as características das empresas prestadoras de serviço. E a vantagem, né, levando isso para uma empresa de manufatura que produz um produto físico propriamente, né, as indústrias ainda têm uma vantagem, porque mesmo que elas produzam, né, vamos supor, mesas, não vendeu naquele mês, ela ainda tem a opção de vender no mês seguinte. Pode fazer uma promoção, enfim, né, tentar cobrir pelo menos, quem sabe, o custo variável, na pior das hipóteses, mas ainda pode vender. O hotel não tem como vender amanhã o leito que era para ter ocupado ontem, né, a pernoite de ontem. Quer dizer, passou, não dá para estocar. Então, para entendermos um pouco no que ajuda ou no que nos ajuda esta abordagem que é a do custeio variável. Então, é para entender, sobretudo, o comportamento dos custos fixos, a participação, né, como que nós calculamos a margem de contribuição, como é que ela representa e assim por diante. Ok? Seguindo em frente, nós temos aqui as principais características do custeio variável, né? Eu vou ler rapidamente, depois isso vai ficar disponível para vocês. Apropria somente os custos variáveis aos produtos, não atende os conceitos de administração por responsabilidade, não possui subjetividade quanto à alocação de custos e atende aos aspectos gerenciais. E, na verdade, o que importa para nós, eu volto novamente a ressaltar, é a identificação dos pontos fortes e fracos desta metodologia. Como pontos fortes nós temos, primeiro, que não há subjetividade nas alocações de custos, uma vez que apropria somente os custos variáveis. Ou seja, nós não fazemos planilhas, então não temos por que fazer rateios. Um segundo ponto, fornece subsídios financeiros para o processo decisório. Esta metodologia, ela tem esse objetivo básico de atender a tomada de decisão. Além disso, em parte, pelo menos, atende os aspectos da formação do preço de venda para as decisões que envolvem margem de contribuição. Ou seja, para decisões de curto prazo. Aquelas do tipo, eu estou com, ou a nossa empresa está com uma capacidade ociosa, tem condições de produzir um pouco mais, porém, alguém está querendo comprar isso por um preço menor. Quer dizer, qual é o limite, em última análise, que eu poderia vender? O limite sempre é ou do custo variável. Então, por isso que é importante nós entendermos sempre quem é o nosso custo variável. E talvez o principal argumento favorável a esta metodologia é que, devido à sua simplicidade, ele é de fácil entendimento por parte dos tomadores de decisão. Até porque nessa abordagem nós nos aproximamos muito do conceito de regime de caixa. Lembra do regime de caixa versus regime de competência? Então, o gestor, em geral, está acostumado a raciocínio do regime de caixa. E se vocês observarem, né, aqueles custos e despesas fixas são todos apropriados, para o resultado do período, né? Então isso facilita um pouco o entendimento. E como pontos fracos, de outro lado, não permite avaliação de desempenho por departamento, porque não há alocação de custos, e o principal deles no Brasil é que não é aceito para fins fiscais, ou seja, para fins de contabilidade financeira. E claro, a questão dos objetivos estratégicos sempre acaba vindo à tona, mas como operacionalizá-los, né? Então, não é objetivo sempre das metodologias, apesar de que para definição de estratégias, principalmente de curto prazo, esta metodologia nos ajuda em parte. Formação de preço, aquilo que eu chamo de análise diferencial de custos, terceirização, uma encomenda extra, ocupação de uma capacidade ociosa e coisas do tipo. Ok? Bom, dito isto, eu gostaria ainda de fazer, chamar atenção, e tá lá anotado na apostila, os principais aspectos ou argumentos favoráveis a esta metodologia. E isso é meio que, eu diria, consensual no meio literário. E são três motivos básicos que estão aí. O primeiro deles, pela sua própria natureza, os custos fixos existem independentemente da fabricação ou não desta ou daquela unidade. E acabam presentes no mesmo montante, mesmo que oscilações, claro, dentro de certos limites, ocorram no volume de produção. Ou seja, os custos fixos pertencem à empresa. E pense na seguinte possibilidade: o simples fato de montar a empresa e, mesmo ela não estando produzindo nada, ou não começou a produzir, ela já tem custo. Tem custo de manutenção, pode ser até de aluguel, se o prédio não é nosso, ou da depreciação, caso o prédio seja próprio, vigilância, enfim, energia elétrica, né? Pelo menos alguma coisa para deixar um pouco claro, em volta da fábrica à noite. Ou seja, tem uma série de gastos ou custos que, mesmo a empresa não tendo produzido nada, eles existem. Então, existem autores que justamente defendem que essa abordagem é que é a válida, que tem que ser usada para tomar a decisão, porque esses custos não são de produção. Ou seja, não tem nada a ver com o fato de eu produzir mesa ou cadeira. Esse custo vai existir independentemente disso. Então a ideia justamente é que esses custos fixos, eles pertencem à empresa e não aos produtos. Um segundo argumento: por não dizerem respeito a este ou aquele produto, ou a esta ou aquela unidade, são quase sempre distribuídos à base de critério de rateio, que contém em maior ou menor grau arbitrariedade. Então, devido à subjetividade dos critérios de rateio, né, e pelo fato de nós não termos uma decisão óbvia sobre isso, então é que se prefere, então, defender essa metodologia ao invés das que utilizam o rateio. E por último, né, como terceiro, o valor do custo fixo por unidade depende ainda do volume de produção. Aumentando-se o volume, tem-se o um menor custo fixo por unidade e vice-versa. Ou seja, o custo depende do volume de produção. Então, que custo é esse que a gente não consegue então apropriá-lo, não consegue apalpá-lo? Ora, se eu produzo mais, o custo cai. Se eu produzo menos, o custo sobe. Então, que custo é esse? Então, por essas três razões básicas, é que muitos autores defendem arduamente esta metodologia em contraposição às outras. Particularmente, eu prefiro dizer que, né, dentro da linha que eu tenho apresentado para vocês, de que uma, então, complementa, ajuda e, se possível, né, pelo menos na minha empresa, eu gostaria de utilizar, as diferentes abordagens. Começaria muito provavelmente pelo custeio variável, para entender o conceito de margem de contribuição, e depois tentaria fazer algo um pouco mais complexo, passando, quem sabe, pelos departamentos e até chegando às atividades. Ok? Bom, a partir de agora, a nossa demonstração do resultado do exercício, ela vai ter mais ou menos esse formato que está aqui colocado. É um formato gerencial, não é contábil, fiscal, eu diria. Então, lembrando que a nossa base é a margem de contribuição, que é preço de venda menos custo variável, entenda-se custo e despesa, claro, e representa a capacidade que o produto tem para cobrir custos fixos e contribuir para o lucro do período. Então, a nossa DRE daqui para frente, ela vai ter a primeira conta, as vendas, ou seja, né, o grande valor das vendas, menos o custo variável, igual à margem de contribuição, menos custo fixo, igual ao lucro. Então, ao invés de ter aquela formatação tradicional, as nossas decisões serão tomadas em cima dessa demonstração do resultado, sempre baseadas na margem de contribuição, que é o elemento de decisão a partir de agora. Bom, feito essa explicação inicial, eu diria, voltamos ao exemplo da indústria cerâmica Palhoça, que consta lá na apostila, para tentar ver como é que nós poderíamos usar aquelas informações e aplicar também os conceitos da margem de contribuição, custeio variável e análise custo-volume-lucro, combinando lá com o ponto de equilíbrio. Então, eu chamo a atenção para o quadro de número 106, onde nós temos como custos diretos de produção, né, a massa, o esmalte e a mão de obra direta. Então, conforme já mencionado, estes são os custos variáveis. Bom, desses três itens, né, que nós temos aí, eu diria, os dois primeiros são os verdadeiros custos variáveis. A mão de obra direta, apesar de ser tratada como um custo direto, não necessariamente, e o que é mais comum hoje em dia, é de que ela não representa um custo variável. Em geral, os funcionários, né, são contratados por um salário fixo, ou seja, não depende de quantas mesas, quantas cadeiras ele vai produzir, para ter o seu salário no final do mês. E é claro, se ele recebe uma parte fixa e uma parte variável por conta da produção, então ele tem aí presente as duas características, ou seja, uma parcela do salário é fixo e uma parcela é variável. Mas o mais comum é nós termos, hoje em dia, a mão de obra como um custo fixo, né? Vocês vão encontrar em vários livros da área a mão de obra direta, né, como um custo variável. Mão de obra direta é do peão da fábrica, é os funcionários lá dentro da produção que produzem propriamente os produtos. Então, nesta nossa abordagem, a mão de obra é fixa e nós vamos trabalhar somente com os custos variáveis, os diretos variáveis, que são a massa e o esmalte, que constam lá na apostila, na página 272, no quadro 107. Então, observem aí que nós temos, por exemplo, no produto A, um consumo de 28.125 de massa, 11.400 de esmalte, que totaliza 39.525. Produzimos aí 30 mil metros, gastamos em média 1,32 por metro quadrado. Então, este passa a ser o nosso custo variável a partir de agora. 1,32 para o A, 1,32 para o B, 1,13 para o C e 1,13 para o D. E complementando, então, com o quadro 108, nós teremos aqui estabelecido a margem de contribuição, tão somente descontando então daquele custo variável o do preço de venda. Por exemplo, o produto A, que tem um preço de venda de 6,80, tem um custo variável de 1,32, sobra uma margem de contribuição de 5,48. Este 5,48 é justamente aquilo que vai ajudar a pagar inicialmente o custo fixo, ou cobrir o custo fixo da empresa, né? E se sobrar, contribuir para o lucro. Observem que nós temos estabelecido aqui uma ordem de lucratividade, né? Nós temos por ordem o primeiro produto A, seguido pelo C, em terceiro o B e por último o produto D. Isso quer dizer o quê? Que se nós tivermos que priorizar a produção de um dos quatro produtos, ou seja, qual que passa a ser o mais rentável, o mais interessante, não há dúvida de dizer que o produto A é aquele que tem mais condições de gerar lucro, pagar primeiro os custos fixos, porque a diferença entre o preço de venda e o seu verdadeiro custo, né, é maior do que a diferença dos outros. Então, 5,48 é a capacidade que ele tem, o produto A, né, de cobrir os custos fixos e contribuir para o lucro. Então, para tentar ajudá-los no entendimento do que seria então a margem de contribuição. Então, volto lá para os quadros 109, 110 e 111, que estão na página 273 e 274, e aqui na tela estou apresentando tão somente um resumo, ou seja, a ordem de lucratividade por cada uma das metodologias que foram apresentadas anteriormente. Então, observem. Se nós tivéssemos feito um rateio dos custos indiretos com base na mão de obra, o produto mais lucrativo seria o C, seguido pelo A, terceiro o D e por último o B, diferentemente do que é apresentado pela margem de contribuição. E se vocês observarem, dependendo da metodologia utilizada ou da forma como nós rateamos, que seja com departamentalização ou mesmo pelo custeio baseado em atividades, nós teremos uma ordem de lucratividade diferente dependendo de cada método que nós fomos utilizar. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Imagine que vocês sejam convidados, sejam convocados pelos seus gestores a informar, enfim, classificar, determinar qual é o melhor produto, afinal de contas, dos quatro e qual é o pior, talvez, dos quatro. E aí? O que nós vamos responder? Nós temos cinco cálculos diferentes. Primeiro, rateio com base, aliás, sem departamentalização, lá dentro da absorção. Sem departamentalização, rateio com base na mão de obra. Rateio com base na massa. Rateio com base nos custos diretos. Posteriormente, né, alocação dos custos indiretos, então, por departamentos. E, por último, alocação dos custos indiretos pelo ABC. E o que nós observamos é que cada um deles apresenta uma ordem diferente. E, de fato, por isso que nós dissemos lá no início, né, se vocês lembrarem, foi mencionado, que o custo não é um número exato. Depende não só da metodologia que nós utilizarmos, mas sobretudo dos critérios de rateio que nós utilizarmos. E podem fazer um teste, por exemplo, lá no custeio por absorção, né, quando nós alocamos os custos indiretos, obviamente, por departamentos. Se nós mudarmos um dos itens, por exemplo, o aluguel da fábrica, não mais por área, mas, sei lá, com base no número de funcionários, vocês vão ver que o resultado final já será outro. Quer dizer, a mesma metodologia aplicada ao mesmo problema, porém mudando apenas um critério de rateio. Então, por esses e outros motivos é que, na hora do estabelecimento da ordem de lucratividade, ou de prioridade, eu prefiro assim chamar, nós vamos utilizar o conceito de margem de contribuição e não margem de lucro. Ok? Bom, essas conclusões, então, né, que estão aqui no quadro 108 e o resumo no quadro 109 e 110 é que representam isso tudo que eu acabei de falar e que nós encerramos assim o entendimento do que seja custeio variável que está especificado na unidade 10. Dando continuidade, até porque os assuntos são correlacionados, não dá para falar de um sem falar de outro, nós vamos a partir de agora falar da análise custo-volume-lucro, que consta na unidade 10, ou melhor, unidade 11, sequência da 10, na apostila. Então, esta unidade 11 terá como pano de fundo, como conceito básico para ser desenvolvido, para ser explicitado, é o de ponto de equilíbrio. Então, eu citei há pouco exemplos do avião, da telefonia, do hotel, e a pergunta que sempre, né, fica, afinal de contas, existem, digamos, tantos passageiros eu preciso, ou tantas passagens eu preciso vender para cobrir o custo daquele trecho de voo, tantos hóspedes eu preciso ter no hotel para cobrir, obviamente, o meu custo fixo, né, para poder sobreviver naquele mês, naquela semana, naquele dia, enfim. Como é que eu chego a isso? Então, com o entendimento do conceito de ponto de equilíbrio, nós vamos perceber como que as coisas acontecem. Então, justamente esse conhecimento do custo fixo versus variável vai nos ajudar a entender ou projetar o ponto de equilíbrio. Então, agora eu vou novamente tentar fazer algumas explicações básicas sobre os elementos que compõem a análise custo-volume-lucro para, em seguida, retomar o exemplo da indústria cerâmica Palhoça. Inicialmente, então, eu gostaria de chamar a atenção, né, novamente aqui, para o assunto onde a margem de contribuição é o destaque. Margem de contribuição igual preço de venda menos custo variável. Para nós iniciarmos a discussão, os custos e despesas fixos, conforme apresentados na apostila, né, eles estão colocados de uma maneira que, independentemente, isso lá na página 280 da apostila, independentemente do volume de produção, os custos permanecem constantes, né, em valor monetário. Bom, só para chamar a atenção, eu coloquei aqui ao lado, na verdade não existe custo eternamente fixo, isso é importante que vocês entendam, né? Eles são fixos dentro de um certo volume de produção. E talvez o comportamento deles se dê em forma de escada, conforme aqui a segunda representação. Então talvez isso seja mais próximo de uma realidade do que o primeiro. Mas simplificadamente, nós sempre dizemos que os custos fixos não variam. A mesma coisa para os custos e despesas, obviamente variáveis. Então, na apostila está aí colocado, né, que começam do zero e vão subindo à medida que o volume de produção aumenta. Então, não significa necessariamente também que eles sejam sempre tão lineares, quer dizer, que não há nenhuma mudança nisso. Talvez um comportamento um pouco mais realista seja esse que está aqui apresentado, né, no, nesse segundo gráfico, uma certa curva, né, uma curvatura, ou seja, talvez no primeiro momento o gasto por unidade possa ser maior, no segundo menor, enfim. E juntando essas duas representações, né, eu diria de uma forma mais simplista, que é o que nós temos apresentado, nós temos a representação então conjunta, custos variáveis e custos fixos, e essa reta, né, aqui em cima, na verdade, aqui que eu estou destacando, representa os custos totais, ou seja, a soma dos custos fixos mais os custos variáveis. Bom, só em contraposição, de novo, já que isso foi apresentado, talvez um comportamento mais realista seja esse que esteja aqui apresentado, né, no segundo plano, mas enfim, né, e aí já seria um detalhamento um pouco maior, que não é objetivo dessa disciplina. Bom, seguindo em frente, então, aqui essa linha vermelha, que representa os custos totais, né, aqui representada, se nós adicionarmos, então, ao gráfico já destacado dos custos totais também a receita total, que começa aqui do zero, em azul aqui, começa do zero, espera-se que em algum momento, né, essa linha ultrapasse a do custo total. Então, no momento em que as duas se encontrarem, é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Ou seja, se a empresa vender acima desse ponto, ela está no lucro. Se ela vender abaixo, obviamente, ela estará no prejuízo. Então, isso aqui é uma representação clássica do ponto de equilíbrio, em que o comportamento dos custos pode ser demonstrado da maneira como aí foi colocado, e que, de fato, é o que tradicionalmente as empresas seguem, ou seja, né, vendendo acima do ponto de equilíbrio, lucro, abaixo do prejuízo. Isso desde que a margem de contribuição seja positiva. Seja, sempre espera-se vender por um preço superior ao custo variável. Mas só para ilustrar, também há exceções a isso, né? Então, empresas que trabalham na área de comunicação, jornais, revistas, o esquema de cálculo do ponto de equilíbrio é um pouquinho diferente. Os custos variáveis, em geral, são superiores ao preço de venda, por exemplo, de um exemplar de revista ou de um jornal. Observe o jornal do domingo, por exemplo, né? Então, um jornal só em quilos de papel já talvez seja mais caro do que propriamente o preço de venda do jornal. Só que esse tipo de negócio, ele tem uma outra parcela, uma outra variável importante, que é a receita proveniente dos anúncios. E a receita é fixa, ou seja, independentemente de quantos jornais forem vendidos naquele domingo, a empresa vai cobrar o anúncio ou classificado um valor fixo que não tem relação direta com o número de exemplares vendidos. Então, é obviamente, a empresa trabalha com o conceito de margem de contribuição negativa, mas, em contraposição, ela tem uma receita fixa para compensar isso. Okay? Então, a lógica funciona um pouquinho ao contrário disso que eu acabei de mostrar. Mas isso é uma exceção à regra. O normal é essa apresentação clássica já destacada. Bom, para nós entendermos isso um pouquinho mais, né, vale destacar que o ponto de equilíbrio, então, a nível de produção de lucro é nulo, ou seja, é o momento em que as receitas totais igualam, né, os custos e despesas totais, enfim, fixos e variáveis. Então, a fórmula clássica para cálculo do ponto de equilíbrio é aquela que está apresentada aí, né? Ponto de equilíbrio em quantidade, ou seja, em unidades físicas, é igual a custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária do produto. Observem que isso quer dizer o seguinte: quantas margens de contribuição eu preciso ter para igualar o custo fixo? No fundo, é isso que está dizendo aí, né? Dividindo um pelo outro. Em valor monetário, custo fixo dividido pela percentual da margem de contribuição. Então, pela proporção da margem de contribuição. Então, essa é a representação clássica do ponto de equilíbrio, ou o cálculo do ponto de equilíbrio, que não requer nenhum artifício complicado de matemática para nós entendermos. Então, vai ficar mais claro, mais fácil, através do exemplo, que inclusive está na apostila, em que nós temos lá na página 282, quer dizer, começa na 282, termina na 283, onde os custos fixos de uma empresa sejam 40 mil por mês, o custo variável 60 e o preço de venda 80 por unidade. Logo, né, 80 menos 60 dá 20, que é a margem de contribuição. Se 40 mil é o custo fixo e 20 é a margem de contribuição, nós temos que o ponto de equilíbrio em quantidades físicas, em unidades, vai dar 2 mil unidades por mês. Ou seja, se nós temos 40 mil de custo fixo, 20 a margem de contribuição, divide um pelo outro, dá 2 mil unidades. Isso quer dizer o seguinte, que até o nível de 2 mil unidades, a empresa não tem lucro nem prejuízo. Porém, se vender acima disso, terá lucro, e se vender abaixo, terá prejuízo. Então, por exemplo, se ela vender 2.001 unidade, esta unidade a mais vai dar lucro, porque ela já atingiu o ponto de equilíbrio até as 2.000. A 2.001 vai, então, proporcionar um lucro. De quanto? Equivalente à sua margem de contribuição, porque não precisa mais cobrir custo fixo, e o que sobrar entre preço de venda e custo variável, porque produzir mais uma unidade vai ter mais gasto com matéria-prima, enfim, vai ter mais custo variável, obviamente. Então tem que descontar o custo variável, ou seja, se vender 2.001, vai ter um lucro de R$ 20, que é a margem de contribuição desta unidade. Inversamente, se vender tão somente 1.999 unidades, a empresa terá um prejuízo porque não atingirá o seu ponto de equilíbrio. Um prejuízo de quanto? Também equivalente a uma margem de contribuição. E aí até fica bastante fácil nós calcularmos o lucro da empresa. Basta verificar quantas unidades ela vende acima do ponto de equilíbrio e multiplicar pela margem de contribuição. Então, se ela vender 2.002 unidades, R$ 40 de lucro, 2.360 e assim sucessivamente. Então, só para finalizar, observem que o ponto de equilíbrio em quantidade é 2.000 e, claro, o ponto de equilíbrio em valor monetário é 160 mil por mês, porque poderíamos fazer da seguinte forma: 2.000 unidades vezes 80, que é o preço de venda, né, daria 160. Ou 40 mil dividido por 0,25, 25 é 25%, né, isso aqui é decimal, 25% é a margem de contribuição, ou seja, R$ 20 dividido por 80 dá o 0,25, então é assim que nós calculamos o ponto de equilíbrio. Bom, mas nem tudo é tão simples quanto demonstrado aí. O mais normal é as empresas não produzirem um único produto. O normal é a produção de N produtos simultaneamente. E a pergunta: como um supermercado calcula o seu ponto de equilíbrio? Ou não dá para calcular porque são muitos produtos? Não. Existe uma maneira, né, matemática, lógica, baseada na demanda para se fazer isso. Então, primeira regra básica: não faz sentido ratear os custos indiretos, os fixos, aos produtos, para obtenção do ponto de equilíbrio individualizado, ou seja, saber quanto tem que vender de um produto em especial, mas sim como um todo. Ou seja, cada produto deve cobrir os seus custos diretos, obviamente, né? E a margem de contribuição que sobrar deve contribuir para a cobertura dos custos indiretos, ou seja, os custos fixos e para a geração do lucro. Então, a ideia em empresas multiprodutoras é que nós teremos o ponto de equilíbrio calculado através de uma composição das margens de contribuição dos diversos produtos. Bom, então, para essas situações em que nós temos a presença de N produtos, não importa, 2, 3, 5 mil, 10 mil produtos, nós podemos calcular, obviamente, o ponto de equilíbrio através de uma margem de contribuição média, então, baseado no mix de produção, né? Ou seja, na mistura, na composição desses produtos. E para isso nós temos uma fórmula que é a que também está destacada na apostila e que eu estou aqui agora projetando para vocês. Na apostila vocês encontram lá nas páginas 283 e 284, né, que é o ponto de equilíbrio também calculado pela divisão do custo fixo pela margem de contribuição. Só que aqui não é uma margem de contribuição única, é uma margem de contribuição ponderada média. Ou seja, nós vamos dividir o custo fixo pela soma das margens de contribuição dos diversos produtos, né, cada um multiplicado pela sua quantidade, dividido pela somatória das quantidades dos diversos produtos. E em valor monetário, né, a única coisa que acrescenta é que nós temos também a proporção da margem de contribuição vezes o preço unitário vezes a quantidade, dividido pela somatória dos preços de venda vezes a quantidade. Então, essa aqui é uma maneira de nós calcularmos o ponto de equilíbrio para a existência de múltiplos produtos. E eu volto novamente ao caso, então, da indústria cerâmica palhoça para ilustrar isso que eu acabei de falar. E é o que está sendo apresentado também na apostila, nas páginas 284 e 285. Então, como nós necessitamos de um volume, de uma demanda, porque é a que nos fornecerá a base para cálculo da margem de contribuição ponderada média, é que nós temos, então, a necessidade de conhecermos, pelo menos, qual a demanda média no último ano ou nos últimos meses de cada um dos produtos. E essas demandas são diferentes, né? Veja só, 25 mil para o produto A, 15 para o B, 30 para o C e 10 mil para o D. Ou seja, nós não vendemos as mesmas quantidades por ano, por mês, enfim, de cada um dos produtos. Nós precisamos conhecer isso. Além disso, nós vamos aqui chamar atenção para os custos fixos. No nosso exemplo da companhia da indústria cerâmica Palhoça, nós temos um custo fixo total de R$ 202.275, que engloba uma mão de obra direta, que eu há pouco havia falado, e classificada ela como custo fixo, mais os custos indiretos, que são o aluguel, a depreciação, a energia elétrica, a mão de obra e os materiais diversos. Então, essa base nós precisamos para seguir o cálculo do ponto de equilíbrio. E aí sim, né, nós vamos utilizar os dados da margem de contribuição, que nós havíamos feito, já apresentado anteriormente, né? 5,48 para o A, 3,48 para o B, 4,07 para o C e 2,57 para o D. E aí, então, partir para a fórmula, né? Então, temos lá ponto de equilíbrio, né, em unidades, tem o 202.275, que é o custo fixo, e aqui no lado de baixo a ponderação. Ou seja, 5,48, que é a margem de contribuição do produto A, vezes a quantidade, mais 3,48, que é a margem do B vezes a quantidade, e assim sucessivamente, dividido pelas quantidades. E, finalmente, nós temos, então, 202,275 dividido por 4,21. E aí, uma questão importante. O que é o 4,21? Esse 4,21 justamente representa a margem de contribuição média. Observem. Não é uma média linear, não é a soma dos 5,48, 3,48, 4,07 e 2,57, né? Não é uma média simples entre os quatro. Porque as quantidades, conforme já demonstrado anteriormente, as quantidades de vendas, o volume de venda, demanda esperada é diferente. Se a demanda fosse igual, eu poderia matematicamente simplesmente, né, dividir por 4. Mas como são diferentes, então eu tenho uma média, mas é ponderada. Esse 4,21 é uma margem de contribuição média ponderada. E aí sim, da mesma forma como eu fiz antes, né, divido o custo fixo pela margem de contribuição e tenho aí que o nosso ponto de equilíbrio seria atingido com 48.018 unidades por ano. Claro, arredondando, né? Então, um número quebrado aí. Bom, e a pergunta? Mas 48.018 de qual produto? já que eu vendo quatro produtos diferentes simultaneamente. Bom, obviamente que não é de um só, né? Ou vender 48 mil de cada um deles. Até porque a demanda esperada deles nem chegam a 48 mil, né? Individualmente. Então, nós temos que considerar que esse 48 mil é a soma dos quatro produtos, em diferentes quantidades, obviamente, para cada um deles. Respeitando o quê? Justamente aquilo que foi apresentado lá na demanda. Então, lá no quadro 113, né, nós temos demonstrado as 48.018 unidades proporcionalmente, né, à demanda esperada de cada produto. Então, por exemplo, se o produto A tem uma demanda esperada de 25 mil unidades para um total de 80, isso dá 31,25%. Portanto, das 48.018, 31% será composto pelo produto A, que dá 15.006. Obviamente, esses números foram arredondados, tem observação aí. 9.003 para o produto B, 18.007 para o C e 6.002 para o produto D. Esses produtos, então, terão essa composição. E vale lembrar o seguinte: sempre que mudar o mix de vendas, ou seja, sempre que aquela demanda não se comportar daquela maneira, obviamente o ponto de equilíbrio será outro. Ou seja, pegamos o caso em que o produto A tem uma margem de contribuição praticamente o dobro da do produto D, né? O produto D é 2,57, o produto A é 5,48. Nós teremos que, para cada unidade de produto A que deixarmos de vender, teremos que substituir por duas do produto D. Ou seja, ao invés de produzirmos as 48.018, se aqui no produto A for 15.005, aqui no produto D tem que ser 6.004. Então, o nosso ponto de equilíbrio seria 48.019. Então, o ponto de equilíbrio, considerando a existência de vários produtos, sempre tem que levar em consideração essas particularidades. Qual é a base que nós utilizamos para cálculo da margem e cálculo, obviamente, do ponto de equilíbrio? E ela é baseada, obviamente, na demanda. Se a demanda mudar, nós temos que, ou seja, nosso ponto de equilíbrio também muda. E para comprovar de que essas demandas, ou melhor, de que esse ponto de equilíbrio foi calculado de maneira correta, no final das contas, né, apresentamos aí separado, né, a margem de contribuição proveniente da venda dos quatro produtos, né, por exemplo, o produto A, que são, na verdade, 15.005,56 vezes 5,48, que é o preço de venda, nós teremos uma margem de contribuição de 82.230,48, quer dizer, cada um dos produtos, então, na soma, gerariam 202.275 de margem de contribuição total, que, descontando os custos fixos também de 202.275, daria um lucro ou um prejuízo, enfim, zero. E aqui nós estaríamos no ponto de equilíbrio. Então, só para. Lembra que esses números aqui foram. Aqui eles estão com duas casas após a vírgula, e no quadro anterior eles foram arredondados. Até porque não dá para vender metade do produto, né? A não ser que a gente vende um produto a granel, que é em quilos, em gramas, enfim. Mas só para mostrar que a exatidão é possível, né? Se vocês utilizarem mais casas após a vírgula no Excel, enfim, vocês vão ver que isso é possível encontrar. Então veja só, é possível sim calcularmos o ponto de equilíbrio de um supermercado, mesmo com a existência, por exemplo, de 5 mil produtos, e isso não traz nenhuma complicação, porque afinal de contas um computador faria o cálculo rapidamente para nós. Basta organizar as planilhas, as colunas, enfim, e as linhas e fazer as multiplicações e divisões corretamente. Então, isso não é problema. E aí sim, eu poderia talvez até dizer, né, olha, temos que vender tantos hortifruti granjeiros, mercearia, padaria, açougue, enfim, né, e podemos até estabelecer quantitativamente quanto cada produto seria recomendável que vendesse naquele mês. Então, o mais comum é que esses tipos de empresas, né, comércio, supermercado, por exemplo, trabalhem com o ponto de equilíbrio em valor monetário, ou seja, não importa quantos quilos de carne, mas sim quanto tem que faturar naquele mês para atingir o ponto de equilíbrio. Bom, esse é o conceito principal, diria assim, visto dentro da análise custo-volume-lucro, mas lembrando que daqui nós podemos extrapolar uma série de outras projeções. E eu diria até que possivelmente a principal utilidade da análise custo-volume-lucro não está no cálculo, no entendimento do ponto de equilíbrio, mas principalmente para a projeção de resultados, para análise da aceitação de um pedido adicional, fechamento de uma fábrica, eliminação ou lançamento de um novo produto numa mesma planta, numa mesma fábrica, enfim. Então, esses conceitos que nós acabamos de ver é que vão nos subsidiar para esses tipos de decisões. Eu agradeço imensamente pela atenção e espero que as dúvidas sejam sanadas por meio do ambiente virtual. Nós teremos, obviamente, a oportunidade de discutir isso também ainda de forma presencial, ou por videoconferência, melhor dizendo. Mas tentem explorar esses conceitos, outros exercícios sugeridos no final sempre dos capítulos, né, das unidades. Vou passar também outros exemplos e tentem tirar as dúvidas na medida do possível com os nossos tutores que estarão disponíveis para atendê-los. Então, agradeço a atenção de todos e encerramos a nossa disciplina, ou pelo menos as apresentações da nossa disciplina de contabilidade geral e gerencial. Então, fazendo um fecho disso tudo, observem que começamos lá na unidade 1, discutindo os conceitos básicos da contabilidade, evoluímos pelos balanços, demonstração do resultado, lançamentos, enfim, até fazermos a ponte disso com a contabilidade gerencial e, posteriormente, apresentamos algumas metodologias para ajudar justamente no aspecto da tomada de decisão. E, finalmente, nós quase não falamos mais de contabilidade, né? Falamos, sobretudo, de administração. E, afinal de contas, essa área que nós chamamos de contabilidade gerencial não necessariamente pertence aos contadores. É uma área de tomada de decisão e, portanto, possivelmente ocupada por administradores, quem sabe vocês. Então, felicidades a todos e nos encontramos em outros ambientes.